Primeiramente, então, nós gostaríamos de ouvi-lo, doutor Luiz Galas, primeiramente sobre o seu trabalho. O senhor que tem dedicado, então, na sua atividade, um espaço muito especial para receber essas famílias aí que chegam do exterior com muitos sonhos. Como é que tem sido essa atividade para o senhor?
É uma atividade interessante. Ela começou assim de uma forma muito espontânea, muito natural. Ela foi pioneira na cidade, né? Porque quando se iniciou esta acolhida no campo da administrativo, da regularização de documentos, não havia ninguém fazendo esse tipo de trabalho. Então nós iniciamos o trabalho e esse trabalho se tornou assim um ato, né, de interesse coletivo, e chamou a atenção das duas universidades locais, em especial, né? E mais recentemente a UPF formalizou um convênio, né, com o governo do Brasil, né, a União, e passou e criou o balcão do migrante. Isso nos aliviou o nosso trabalho, né? Porque a busca pela regularização, ela ficou muito, muito intensa, porque se tem outras atividades no ramo do direito, né? E isso facilitou. Mas nos sentimos muito honrados ainda, porque a busca pelo nosso serviço ainda continua. E hoje ela é já nacional também, né? Diante da formalização virtual que se tem nos atendimentos, né? E isso tornou mais amplo, mais diversificado o nosso trabalho, inicialmente iniciado com o trabalho hoje que é promovido pelo Balcão.
E eu acompanhava, doutor Luiz Galas, nas suas redes sociais uma publicação e me chamou a atenção. Olha, vamos trazer esse assunto para o programa, que está começando uma nova fase aqui em Passo Fundo para a Associação dos Senegaleses, é isso mesmo?
Exatamente.
Quando são 10h20, estamos ouvindo o Dr. Luiz Galas, advogado aqui. Vamos apresentar o trabalho da Associação dos Senegaleses aqui em Passo Fundo. E já o presidente e o vice vão conversar conosco também. Dr. Luiz Galas, o senhor falava então e publicava aí na sua rede social que a associação estava começando uma nova etapa, é isso mesmo?
Exatamente. A pandemia em especial e também as migrações internas que ocorreram com algumas lideranças, né, promoveu uma espécie de inatividade da associação, né, de formas que agora com o retorno em especial do Tcham, né, houve uma possibilidade, porque as atividades e associações, elas requerem lideranças, né? Aquelas lideranças que são autoproclamadas e aquelas que são efetivas, né, no contexto das iniciativas, né? E o Tcham se caracteriza como uma pessoa que sabe liderar e sabe trazer e promover e criar novas lideranças, como está se criando aqui com a presença do Diata, né, que é o vice-presidente da associação, e tantos outros que ocupam outros cargos. Isso requer um trabalho assim melindroso, que é junto aos órgãos de registro, como o cartório de registro especial, né? E nós estamos fazendo essa parte da formalização, a parte legal, que é necessária, inclusive, a participação do advogado na reativação das atividades da associação. Isso está em fase de conclusão já.
E o interessante, o senhor nos contava, depois vamos ouvi-los também, é a formação, né, o conhecimento que eles estão trazendo à nossa comunidade. O Alil aqui tem a formação, já vai para a área da educação, área do direito também. Temos aqui o Malan, que também está na área da educação. Quantos conhecimentos estão trazendo à nossa comunidade?
Essa composição dessa nova diretoria chama atenção, né? Porque ela tem todos os grupos, né? E todas as fases. Nós trabalhamos no início do pessoal chamando a atenção, olha, existem muitas possibilidades de crescimento profissional, né? É o SENAC, é o SENAI, As nossas escolas diversas de origem técnicas, de origem formação de nível superior, e eles são buscadores nesse sentido, né? Eles aceitaram esses desafios comentados e tal, porque a gente comenta isso porque reativa um potencial que está no indivíduo. Basta abraçar, basta querer. E muitos deles foram nestas buscas, né? Estão aí, contemplando a nossa sociedade com uma qualificação cada vez melhor, né?
Perfeito. Então vamos saudar aqui. O ouvinte vai participando sempre conosco. Nosso WhatsApp é o 999-687-300. Vamos apresentar então aqui eles que representam a Associação dos Senegaleses em Passo Fundo. Doutor Luiz Galas continua conosco. O presidente Aliou Tian está conosco aqui. Ele chegou aqui à nossa comunidade em 2003, né? Chegou aqui em 2003, está já ligado conosco aqui. Aliou, bem-vindo. Bom dia aqui da Rádio Planalto News.
Bom dia, seu Luiz. Muito obrigado, primeiramente, desta convite que a Rádio Planalto faz para a nossa comunidade. Realmente, é uma coisa que a gente não sabe como qualificar. Tanto é muito importante para nós, tá? Então, hoje estamos aqui como representante da comunidade senegalesa, aqui do Passo Fundo, uma comunidade que já está fazendo sua história aqui no Passo Fundo, porque desde 2009, por aí, mais ou menos, nossos colegas já começaram a entrar aqui. Mas, graças a Deus, desde que nós estamos entrando aqui, sempre a gente está tentando se destacar numa coisa positiva. A comunidade senegalesa, posso dizer já,
certo.
Uma característica geral da comunidade senegalesa é compartilhamento.
Compartilhamento.
A comunidade senegalesa não quer nada para si. Tudo que nós temos, a gente compartilha. É isso, ao longo da conversa, vamos comprovar isso.
Certo. E hoje temos números aí aproximados, ali, de quantos senegaleses estão em Passo Fundo hoje?
Olha, seu Luiz, essa faz parte dos novos desafios.
É.
Porque é o seguinte, até 2020, antes da entrada da pandemia, a gente estava estimando aqui no Passo Fundo 350, 400 por aí, tá? Mas, depois entrou a pandemia, com várias situações, tem muito deslocamento, tanto dentro do Brasil, tanto fora do Brasil. Por isso, faz parte do nosso desafio nessa retomada, a gente já abrimos um levantamento para saber exatamente, ou mais ou menos, aqui no Passo Fundo, se encontra quantos senegaleses. Eu acredito que até final do ano a gente vai conseguir isso.
Certo. E aí, para a importância que tem uma associação, os trabalhos que a associação pretende colocar em prática, retomando, né? Teve essa parada, agora reativando depois da pandemia. Trabalhos que serão realizados, a importância dessa associação, Aliou, aqui em Passo Fundo, a importância da associação dos senegaleses.
Muito bem. A associação tem um papel muito importante, porque é o seguinte, eu costumo dizer que a imigração certamente cria problema, mas a imigração sempre está junto com a solução dos problemas. Por que eu digo isso? Porque a comunidade senegalesa, com esta associação, vai fortalecer a união, a solidariedade e ajuda a resolver alguns problemas. Porque é o seguinte, eu conheci muito bem meus colegas. Eu posso conversar com eles, a gente tem a mesma cultura, a gente tem o mesmo sentimento. Tendo isso, eu posso contribuir, ajudá-lo para resolver seus problemas. Posso contribuir para conversar com a autoridade, coisa que eles não entendem, através de mim, eu posso explicar a ele e ele vai conseguir achar uma solução. Então, a comunidade senegalesa, a associação senegalesa, tem um papel muito importante, porque é o seguinte, ponto de vista de regularização, ponto de vista de problemas sociais, porque não existe uma comunidade sem problemas sociais. Então, todo esse problema, a gente resolve a maior parte desse problema entre nós. Se não fosse a associação, cada um vai ficar com seu problema. Todos esses problemas vão cair em cima das autoridades.
Contar a tua história, Aliou, antes de ouvir também aqui o vice-presidente. Como é que surgiu o Brasil na sua vida? Como é que o senhor escolheu? Eu vou para o Brasil. Como é que surgiu o Brasil na sua vida? E como é que foram esses anos aqui no Brasil, em especial aqui em Passo Fundo?
Olha, seu Luiz, essa pergunta eu gostei muito. Porque eu acho que eu ouvi isso milhares de vezes. E também é muito importante. Porque quando alguém mora lá de outro continente, É. De repente, chega aqui no Brasil, a primeira questão é como que você chega e por quê.
Certo.
É o seguinte, resumindo, a história é muito longa, mas resumindo, primeiramente, eu não saí direto do Senegal para o Brasil. Eu estava trabalhando no Cabo Verde. Cabo Verde, uma colonização portuguesa. Tá?
Correto.
Então, trabalhando lá, tirando minhas férias, eu disse, ah, deixa eu visitar um pouco o Brasil. Tá? Eu cheguei aqui, são 15 dias. Eu passei em Fortaleza, São Paulo, um pouco interior de São Paulo, e depois eu volto para Cabo Verde, depois 15 dias. Mas, nessa visita, eu começo a gostar do Brasil, porque eu vi que tem bastante movimento, tem bastante oportunidade, comparando onde que eu estava trabalhando.
Mais oportunidade para trabalhar.
Exatamente. Ah. Depois, quando as férias voltaram, eu disse, não, agora vou querer ir ao Brasil, mas com a intenção de ficar, trabalhar e estudar. E isso, resumindo, quando eu cheguei, automaticamente, o que, que eu fiz? Eu comecei a estudar. Porque eu, meu objetivo número um, não é só buscar dinheiro. Eu preciso ter conhecimento para poder contribuir na resolução dos problemas dentro da sociedade. Isso sempre é meu objetivo.
Certo.
Quando eu cheguei, o primeiro curso que eu fiz um curso, porque a língua portuguesa era muito, 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 muito difícil.
Yeah.
Eu comecei com Senac. Eu fiz um curso de montador de computador. Desmonta, monta. Depois, como o Dr. Graça disse agora, eu comecei a aproveitar das oportunidades. Eu fiz um curso técnico técnico informático no IFSUL, me formei em 2020, ok? Com outros dois colegas, ou três colegas.
Sim.
Depois, entrou a pandemia, coisa fica parada, eu participei numa seleção de um curso de técnico eletrônico de Cecil Leite Costa, em 2020. Em 2021, eu me formei também em 2023 como técnico eletrônico. Agora, eu estou participando no programa Professor do Manhã do Estado, fazendo licenciatura para matemática. Estou no segundo nível ali no UPF.
Ah, então, na área de professor, agora na área de matemática e também com olhar para o direito?
Olha, não tem como não olhar. Porque é o seguinte, direito é uma parte que a gente precisa.
Sem dúvida.
Porque a gente quer fazer tudo dentro da lei. Então, fazendo matemática, tendo o professor, o Dr. Galas perto de nós, a gente sempre vai lorear essa. Porque sempre ele nos diz, olha ali, quando vocês estão na sociedade, sempre cumpre o que diz a lei. Sabendo isso, a gente está fazendo esforço muito para também ter o mínimo do direito.
Que bela história. Doutor Luiz Galas, pode participar quando quiser complementar aí, bem à vontade. Belíssima abordagem do Alívio aqui, o presidente. Vou saudar também aqui o vice-presidente, o Malan Diata, que vai contar também a sua história. Ele me contava que também é meu colega da área de letras agora, viu? Está na área de letras aqui. Bem-vindo, Malan. Bom dia.
Bom dia, senhor Luiz.
E, Alan, primeiro, a importância da associação, senhor vice-presidente. Já falava aqui o Alívio, o presidente. Importante a associação para encaminhar assuntos de interesse da comunidade senegalesa. E como é que tem sido para o senhor essa chegada agora como vice-presidente?
Daí, a importância da associação, nossa comunidade, como nós somos uma comunidade bem compartilhada.
Certo.
E é assim. Sempre onde a gente está, a gente fica junto. A gente não quer solidão.
Para afastar a saudade, a solidão,
isso,
todo mundo junto, sempre compartilhando.
A fica sempre junto, compartilhando a nossa cultura e compartilhar a nossa cultura com a comunidade de Passo Fundo. Sempre isso. Porque associação é muito importante para nós. A gente se ajuda para não deixar alguém ficar fora de nós.
Está junto com o grupo.
Isso, sempre fica no grupo. Quando alguém fica fora do grupo, a gente faz tudo para recuperar ele.
Está presente.
Isso. Alguma pessoa fica doente. Se alguém fica doente, a gente fica fora de nós, a gente... Não é bom para ele. A gente fica tudo buscar ali, vai buscar ali ele para recuperar, se da, se necessita levar para ela no hospital, a gente leva ele no hospital. Se necessita também ajudar ele, manda embora para ele, voltar para ele, para que ele volte no país para fazer, para se curar, a gente faz isso também. Isso é a importância da associação e por isso nós estamos aqui.
Tá. Conta pra gente como é que é para você, Malang, a saudade do seu país, né? A sua história lá em Senegal, como é que tem sido? E claro, desse calor humano que é aqui a marca do brasileiro, o povo de Passo Fundo, um povo alegre, né? Como é que tem sido conviver a saudade? Como é que foi a sua história para vir aqui a Passo Fundo? Conta pra gente.
Aí, eu cheguei aqui em
2015.
2015 e vim aqui e ganhei uma bolsa de estudante.
Certo.
Bolsa de estudo para aqui no Passo, no Brasil.
Tá.
Eu vim aqui, quando eu cheguei aqui, estava no norte, Roraima, Universidade Federal de Roraima, estava estudando lá, eu fiz 2 anos lá, fiquei 2 anos lá, mas eu vi a condição lá é um pouco diferente, porque a bolsa aqui, o programa que nós, que é o programa com esse aqui, esse aquele programa que se chama PEGZ, naquela época, não é permitido para nós trabalhar e estudar.
Certo.
É proibido trabalhar com contrato, com carteira assinada.
Isso hoje já mudou.
Hoje já mudou. Isso mudou.
Já vem.
Já
vem,
permite, já vem. A isso. Própria legislação já permite trabalhar e estudar. Isso sim, favorece, isso é uma necessidade.
Isso mesmo. Uhum. Daí, quando eu vim aqui, eu deixei a família. É preciso trabalhar, sim. Eu vim para estudar, na verdade. Mas é preciso trabalhar também, ganhar para ajudar a família atrás. Mas lá não é possível. Por isso, eu troquei a cidade e vim para cá. Em 2017, cheguei aqui no Passo Fundo para poder trabalhar e estudar.
E está estudando na área de?
De letras.
Estou
estudando na área de letras. E agradeço muito ao UPEF, que nos deu essa oportunidade para estudar. O estado de Rio Grande do Sul, esse programa que se chama Professor do Amanhã, estou fazendo letras e português e inglês.
Esse trabalho é maravilhoso da UPF, Professor do Amanhã, para incentivar a formação de novos professores. Novos, o curso professor. De letras da UPF é maravilhoso. Até vai ser tema de que a gente vai conversar um pouco mais com a coordenação da UPF sobre esse curso Professor do Amanhã, que é um trabalho maravilhoso. Então, está nessa formação aí. E mais do que nunca, né, Balan, que todos aí estejam junto com a associação, conheçam a associação, quem é senegalês esteja com o grupo aí cada vez mais para ajudar a todos, né?
Para ajudar todo mundo, isso.
A gente, isso. Nesse sentido, assim, a gente quer comentar um fator, assim, um fato que acontece pois nas é. Comunidades, né? Correto. Eu sempre coloco, assim, que o Brasil e Passo Fundo, né? O que modifica são as dimensões de população. Até os números são muito semelhantes, aumenta o número de zeros, né? Então, tudo que há em Passo Fundo, tem no Brasil. Tudo que tem no Brasil, tem em Passo Fundo. Coisa boa e coisa ruim. Né? Então, nós podemos examinar, fazer uma análise do Brasil, vivendo em Passo Fundo perfeitamente. Aqui tem tudo de bom e de ruim que tem no Brasil. E às vezes até bem radicalmente, assim, né? É bem interessante, eu digo isso com a experiência que se teve, né, através das atividades do IBGE, que se conhece realmente a comunidade. Né?
Perfeito. Pode falar, Aleu.
Sim, senhores, para complementar, só para mostrar mais uma vez a importância da situação. Meu colega vice-presidente Malan estava falando agora como que a gente se ajuda. Imagina, 10 comunidades senegalesas aqui no Passo Fundo. Difícil de ver um senegalês doente ou que tem problema psicológico, ok? Que está passando na rua. A gente precisa chamar as autoridades para cuidar dele.
Tá.
Quer dizer, nós, cada vez que um de nós, porque ser humano é ser humano, o único que você tiver, você vai estar doente, vai estar não doente. Agora, quanto nossos colegas que tive problema de cabeça, não consegui mais ficar ali. A gente faz tudo, contatar com a família, se ajuda para pegar ele até levar de volta na família. E, portanto, se a associação não estava fazendo isso, todo esse problema vai cair em cima das autoridades. Isso é um. Segunda coisa que eu quero falar...
Correto.
Desculpa. O que eu quero falar? Tem muitas pessoas realmente não sabem exatamente o que, que os senegaleses estão fazendo aqui no Passo Fundo.
Então, fala pra gente aí, Alêucio, Alan, que também quiser completar, o que estão fazendo os senegaleses em Passo Fundo? E eu digo sempre, a gente recebe aí no dia a dia muitas mensagens, pessoal elogiando a vontade, o exemplo da dedicação, o exemplo de trabalhadores que vocês são, né? Isso a gente fica muito feliz e ficamos muito felizes com vocês aqui no programa. Obrigado. E a associação vai estar aqui outras vezes, né? Então, os senegaleses em Passo Fundo, Alêu.
Olha, senegaleses do Passo Fundo, primeiramente, vou dizer que todos os senegaleses, os senegaleses não são santos. Tem alguns que estão fora da lei. Isso a gente aceita como todo mundo. Mas a maioria, 99%, posso dizer que são pessoas que nunca vão esquecer o objetivo deles para chegar aqui. O que é que eu quero dizer? Aqui, nós estamos levantando. O que, que os senegaleses estão fazendo aqui no Passo Fundo? Tem vários prédios que você está olhando aqui no Passo Fundo. Se você entra lá, o encanador pode ser um senegalês. Ah. O ferreiro pode ser um senegalês. O pedreiro pode ser um senegalês. Pintor. Quem que faz ornamento gesseiro pode ser um senegalês. Ah. Temos já colegas que têm oficina de chapeação. Tem oficina de soldador. Tem oficina de mercenaria. Temos técnico formado em eletrônica que estão trabalhando nas empresas. Eu que estou falando com você, como eu te falei, eu sou técnico em eletrônica e informática, formado aqui no Passo Fundo. Então, aqui no Passo Fundo, quem que faz comércio também, os poucos que estão fazendo comércio na rua, eu quero dizer que não tem nenhum que não tem CNPJ. Todos têm CNPJ de vendedor ambulante.
Olha só, para quem não sabe...
Então, eles estão participando. Quem que não sabe, não é só chegar na rua e vender. Não, cada mês estão pagando guia, e cada final de ano estão fazendo declaração. E cada um deles estão fazendo tudo para sair dessa situação. O que, que falta? Para ter a possibilidade de ter um lugar razoável, onde vai conseguir pagar o aluguel para fazer seu comércio. Porque é o seguinte, cada um na vida opta por algumas coisas. Eu, se opto para estudar, eu tenho essa aptidão. Mas tem outro que tem experiência de fazer comércio. Então, se essa pessoa aqui tem aptidão de fazer comércio, toda a vida dele, tem a experiência dele no comércio, se você quer tirar, coloca em outra área, não ajuda a sociedade. Porque a sociedade, cada um tem que ficar no lugar que você pode contribuir dentro da sociedade. Para finalizar essa ponta, só para te dizer, aqui no Passo Fundo, tem pessoas que pensam que os senegaleses recebem sempre ajuda das autoridades. Vou dizer que não tem um senegalês que a autoridade paga a passagem dele. Aqui, todos os que estão aqui, então, paga passagem dele, a ele chegar aqui. Aqui, todo mundo paga aluguel, paga comida, paga imposto, ok? E, ao mesmo tempo, cuida da família que está no Senegal. Então, se eu recebo mais ou menos R$1.000, sabe que esses R$1.000, maior desta parte vai ficar ali. Por quê? Eu tenho que pagar aluguel. Casa que eu estou morando, se eu deixo de pagar aluguel, o dono vai perder renda.
Sim.
Se eu deixo de pagar minha internet, o operador vai perder. Se eu deixo de entrar no mercado, comprar, o mercado vai perder um cliente. Vai indo. Então, olha a presença do senegalês aqui no Passo Fundo. É só o ponto positivo. A gente trabalha, participa, paga nos impostos, e ao mesmo tempo ajuda a nossa família e contribuindo. Vou te dizer, falei agora.
É.
Eu estou participando no UPF, num projeto de extensão, letramento e cidadania. Esse projeto tem duas partes, português, língua portuguesa e matemática. Toda semana eu tenho 2 horas que eu passo ali na APAS para dar aula de matemática, nosso amigo surdo. Porque a comunidade surda precisa de uma inclusão dentro da sociedade. Como é que a comunidade surda pode ser incluída se não tem sua autonomia? A gente pensa que sabendo fazer conta, sabendo fazer sua gestão financeira, entra no mercado sozinho, fazer compra, toma troco, vai no banco, pega o ônibus. Isso, se você conseguir passar isso para um surdo, você deixa ele uma inclusão, uma autonomia. Olha o que a gente está fazendo.
Fantástico. Mas que bela entrevista que a gente está fazendo hoje aqui com a Associação dos Senegaleses. A gente quer conversar com vocês em outra oportunidade, vamos agendar outro dia aqui, porque está muito interessante aqui, certamente abrindo os horizontes da nossa população, cada vez mais conhecendo esse trabalho aí. Vamos então, para fechar aqui, uma mensagem para fechar de cada um dos nossos convidados aqui, agradecer muito pela presença. Primeiramente, começar aqui pela direita. Malan Diatta, vice-presidente, obrigado por conhecê-lo aí, pela oportunidade de contar com a sua presença.
Muito obrigado.
Uma mensagem a mais aos nossos ouvintes aí, aberto o microfone.
É, a gente está muito alegria, é uma alegria, alegria, grande alegria hoje estamos aqui. Esse convite é muito importante para nos dar oportunidade de falar, conversar com vocês e dar nossa opinião a toda essa comunidade de Passo Fundo. E agradeço a gente, agradeço vocês. E estamos aqui, é somos mesmos, os mesmos.
Tá,
a gente não fica diferente de outro. Porque às vezes, se tu vai no centro hoje, era em 2018, o centro estava cheio de senegaleses que estão vendendo na rua. Mas hoje tem poucas pessoas lá, que vai lá. Se aí, gente, algumas pessoas que vão lá viver, essas pessoas não estão fazendo coisa errada, não. Mas tem bastante pessoas que estão trabalhando nas empresas. Várias empresas, tem bastante senegaleses que estão lá, estão formados, são qualificados com isso. E tem várias áreas que estão trabalhando isso.
Que maravilha.
Na universidade também a gente está aí. Tem gente que estão formando, estão se formando. Tá, beleza, a gente está. É isso, a gente ama o Passo Fundo. Passo Fundo, hoje a gente se considera como brasileiros, passofundenses também.
Com certeza, Passo Fundo ama Senegal.
Isso.
Tá bom? Obrigado.
Isso mesmo, obrigado.
Obrigado pela presença. Vida longa para a associação.
Obrigado.
Aliu, presidente, Aliu Tian, presidente da associação, parabéns então pela retomada, obrigado, da associação. Vamos conversar em outras oportunidades. Parabéns pela bela entrevista, obrigado, pelos conhecimentos transmitidos aqui ao nosso ouvinte da Rádio Planalto News. Sucesso sempre. Obrigado pela presença.
Obrigado. Novamente, vou agradecer pelo convite da Rádio Planalto. Rádio Planalto, eu vejo um pouco a história dele. Eu vi que uma rádio que tem mais de 50 anos e tem uma audiência de mais de 150 municípios. Então, eu vi que é uma rádio que faz muito trabalho social, muito mesmo. O que eu quero dizer? Primeiro, eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço também o povo brasileiro, particularmente o povo passofundense. Porque no nosso dialeto a gente diz, se um bebê está sorrindo, está dançando, porque é mamãe que pega nas costas, nos ombros.
Sim,
se mamãe não cuida dele, o bebê não vai sorrir, não vai dançar. Então, Passo Fundo, se o povo senegalês está aqui, pode trabalhar, pode estudar, pode participar, porque o povo passofundense que nos dá um bom recolhimento. Então, a gente não vai ficar sem. A gente agradece muito o povo passofundense, sabendo que nós estamos dispostos para qualquer coisa. Estamos chamando também outra pessoa que quer colaborar com a comunidade senegalesa. A comunidade está aberta. Se você quer ser um associado, pode chegar. Qualquer alguém que tem um projeto que pode ajudar para que a comunidade senegalesa possa aumentar sua contribuição no desenvolvimento da cidade, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Eu peço desculpa também. Às vezes, nosso português não é tão como vocês, mas acredito que você consiga entender mais ou menos o que a gente precisa falar.
Ah, sem dúvida, foi muito bom. Doutor Luiz Galas, então estamos fechando aqui. Vamos ter outras entrevistas na sequência. Muito obrigado pela presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pela presença no nosso programa Comando Popular.
Agradeço. Agradeço o convite, né? E quero dizer, dentro do meu projeto de vida, nós temos aquela missão pessoal de sempre transferir algum incentivo, né, para que se crie novas lideranças. Está se vendo, a gente você oportunizou e eles não perderam a oportunidade de demonstrar o quanto foi importante, né, eles tomarem ciência, consciência e atitude em busca dos seus projetos pessoais de vida. Estão aí, né? Lideranças, formações profissionais e que estão aí dando um retorno para a comunidade que recepcionou não só os senegaleses, como diversas outras etnias, e fica o desafio a essas outras etnias para se qualificarem e cada vez mais se inteirar e ser respeitado por esta comunidade que os acolheu. Né? Um bom dia para todos, nosso obrigado.